Hoje, Real Madrid, Barcelona, Manchester City e Paris Saint-Germain são os times que praticam o melhor futebol no planeta. Foi-se o tempo em que essa primazia estava na América do Sul, em times históricos como o River Plate de Di Stéfano, o Peñarol de Spencer, o Santos de Pelé ou o Flamengo de Zico. Até os anos 80, havia craques tanto na Europa quanto por aqui, espalhados pelos clubes dos dois continentes. A abertura do mercado italiano nos anos 80 e, claro, o poderio econômico proporcionaram a gradativa migração dos craques para a Europa. Nos anos 90, ainda era possível o confronto de igual para igual entre os campeões da Libertadores e os da Champions League. De uns 20 anos para cá, o desnível é evidente. Os sul-americanos só levam vantagem quando jogam retrancados por uma bola e contam com a sorte de a bola dos europeus teimarem não entrar. Em condições normais, a supremacia da Europa é avassaladora. Mas isso acontece não só porque os craques estão lá. Acontece porque os times europeus, pelo menos em relação aos brasileiros, são taticamente mais organizados, sabem variar o esquema tático quando preciso e conseguem extrair dos jogadores o seu melhor rendimento. Mesmo com jogadores piores, os times brasileiros poderiam ser mais vistosos, atrativos, regulares e eficientes. O Real Madrid baseia seu jogo na qualidade dos volantes. No Brasil, times como Flamengo, Grêmio, São Paulo, Fluminense e Corinthians têm jogadores nessa posição capazes de organizar o jogo, mas não fazem. O Barcelona aprecia a posse de bola. Por aqui, os times dão a bola para o adversário, porque destruir e impedir é mais fácil do que construir e criar. O Manchester City joga em velocidade, com a bola nos pés. Fruto de treinamento, tempo de trabalho e confiança no técnico Guardiola, que fez um primeiro ano ruim à frente do time. No Brasil, este primeiro ano ruim já teria demitido o técnico. E o PSG deposita as fichas na capacidade individual de Neymar. Podemos não ter um Neymar hoje no futebol brasileiro, mas temos jogadores capazes de render muito mais do que rendem, que ganham um salário astronômico para a realidade local e não se apresentam, não se tornam líderes técnicos nem referência para o time. A consequência disso tudo é um campeonato nacional de nível técnico baixíssimo, em que mais da metade da tabela luta contra o rebaixamento, e o provável campeão é um time comum. A qualidade do jogo no futebol brasileiro só será discutida quando o Brasil deixar de participar de uma Copa do Mundo. Até lá, vamos empurrando para debaixo do tapete e apreciando cada vez mais os campeonatos de fora. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade.